Esta é uma leitura do livro A História Universal à Luz da Antroposofia e como Base do Conhecimento do Espírito Humano. Conferências proferidas por Rudolf Steiner. Na tradução original de Rudolf Lanz, nova tradução Sônia Setzer, editora Antroposófica, primeira edição 2019. E esta é a nona conferência, proferida em Dornach, 1º de janeiro de 1924. Como hoje estamos juntos pela última vez neste congresso, do qual deve partir um estímulo vigoroso e importante para o movimento antroposófico, eu gostaria de estruturar a última conferência de tal modo que ela se ligasse intimamente, de acordo com o seu impulso, às diversas perspectivas que este ciclo de conferência nos ofereceu. E que, por outro lado, apelando de certo modo ao sentimento, ela aponte para o futuro, principalmente para o futuro do anseio antroposófico. Quando olhamos para o mundo, há alguns anos notamos uma quantidade extraordinária de material destrutivo. Há forças em ação que nos permitem pressentir os abismos para os quais a civilização ocidental está se dirigindo. Poderíamos dizer que, analisando as pessoas que, por assim dizer, detêm exteriormente a liderança espiritual nas mais diversas áreas da vida, notamos que elas se encontram em um terrível sono cósmico. Elas pensam mais ou menos o seguinte, e ainda há pouco tempo, talvez, a maioria das pessoas pensasse dessa forma. Abre aspas. Até o século XIX, a humanidade era infantil, primitiva no que se refere aos seus conhecimentos e concepções. Então, nas mais diversas áreas, surgiu a ciência moderna e agora existe algo que possivelmente deveria ser cultivado como verdade, para todo sempre. Fecha aspas. Na verdade, as pessoas que pensam assim vivem numa enorme arrogância, apenas não sabem disso. Em contrapartida, às vezes, surge na humanidade de hoje um ou outro pressentimento de que as coisas não são bem assim, da forma como acabei de descrever sobre a opinião da maioria. Tempos atrás, eu pude proferir na Alemanha as conferências organizadas pelo escritório Wolff. Aqui tem uma nota original do editor. No outono e inverno e primavera de 1921 e 1922, a maior agência de concertos da Alemanha, na época a agência Hermann Wolff e Jules Sachs, em Berlim, organizou viagens de conferência de Rudolf Steiner. Em Berlim, Stuttgart, Frankfurt, Munique, Colônia e outras metrópoles, ele falou sobre os seguintes temas. A essência da antroposofia, antroposofia e ciência, antroposofia e conhecimento espiritual. Depois de um atentado malogrado em Munique, em maio de 1922, evidenciou-se que não era mais possível garantir a segurança do conferencista. Depois disso, Rudolf Steiner não mais assumiu compromissos de proferir conferências públicas. Fim da nota do editor original. Eu vou retomar a frase. Tempos atrás, eu pude proferir na Alemanha as conferências organizadas pelo escritório Wolff, que tiveram uma enorme audiência, de modo que algumas pessoas notaram que a antroposofia é realmente desejada. E dentre muitas vozes adversárias, ridículas, houve uma que, quanto ao conteúdo, não era muito mais inteligente do que as outras, porém, ainda assim, revelava um estranho pressentimento. Tratava-se de um artigo de jornal que se reportava a uma conferência que proferia em Berlim. Citando o teor aproximado do artigo, ele dizia o seguinte, abre aspas: "Quando se escutam essas coisas, entre chaves, as que apresentei naquela ocasião da conferência em Berlim, fecha chaves, pode-se notar que não apenas na Terra, mas em todo o cosmo, ocorre algo que conclama os seres humanos para uma espiritualidade diferente daquela que existia anteriormente. Nota-se agora que as formas do cosmo, e não apenas os impulsos terrenos, exigem algo do ser humano, uma espécie de revolução no cosmo, cujo resultado deveria ser a aspiração por uma nova espiritualidade." Fecha aspas. Em todo caso, ouve essa voz, e ela era bastante notável. Afinal, isso é verdade. O que deve impulsionar corretamente, o que precisa emanar de Dornach a partir de agora, deve ser um impulso cuja origem não está na Terra, mas nos mundos espirituais, conforme eu salientei nestes dias, sob os mais diversos pontos de vista. Aqui nós queremos desenvolver a força para seguir os impulsos do mundo espiritual. Por esse motivo, falei nestas conferências noturnas, durante este congresso de Natal, de diversos impulsos presentes no desenvolvimento histórico, para que os corações possam se abrir para receber os impulsos espirituais que ainda afluirão ao mundo terreno, que não devem ser tomados do próprio mundo terrestre. Portanto, tudo o que até agora sustentou o mundo terreno no sentido correto teve sua origem no mundo espiritual. Se quisermos realizar algo frutífero para o mundo terreno, os impulsos necessários devem ser buscados no mundo espiritual. Isto, meus queridos amigos, nos incentiva a mostrar como os impulsos que devemos levar deste congresso para nossa atuação futura devem estar vinculados a uma grande responsabilidade. Detenhamo-nos por alguns minutos naquilo que, por meio deste congresso, se torna necessário como uma grande responsabilidade, de posse de um senso para o mundo espiritual. Podia-se cruzar nas últimas décadas com certas personalidades e, pela observação espiritual, adquirir sentimentos amargos com relação ao destino vindouro da humanidade terrena. Pode-se passar por pessoas contemporâneas na Terra da maneira como se consegue fazê-lo em espírito e observá-las. Quando em estado de sono, elas tinham abandonado seus corpos físico e etérico e estavam no mundo espiritual com o seu eu e seu corpo astral. Nas últimas décadas, a realização de peregrinações que tinham em vista os destinos dos eus e dos corpos astrais enquanto as pessoas dormiam era motivo para se ter experiências que indicam responsabilidades pesadas para quem pode saber essas coisas. Frequentemente, viam-se essas almas que haviam abandonado seus corpos físico e etérico entre o adormecer e o despertar, aproximar-se do guardião do limiar. No decorrer do desenvolvimento da humanidade, esse guardião do limiar do mundo espiritual apresentou-se à consciência do ser humano das mais diversas maneiras. Muitos mitos e lendas indicam como, em épocas mais antigas, determinada personalidade teve um encontro com o guardião do limiar, recebendo dele instruções de como entrar no mundo espiritual e novamente retornar ao mundo físico. Afinal, é dessa forma que se conservam as coisas mais importantes, e não por meio de tradições históricas. Dessa maneira, Toda entrada correta no mundo espiritual deve vir acompanhada da possibilidade de, em qualquer momento, conseguir voltar outra vez para o mundo físico e nele ter os pés firmemente colocados no chão, como uma pessoa eminentemente prática, sensata e não como um exaltado, um místico delirante. Basicamente, era isso que o guardião do limiar exigia ao longo de todos os milênios em que o ser humano aspirou penetrar no mundo espiritual. Todavia, especialmente no último terço do século XIX, quase não se viam mais pessoas que conseguissem aproximar-se do guardião do limiar em estado de vigília. Isso se intensificou, porém, em nosso tempo, em que, historicamente, não há a necessidade de que, de alguma forma, a humanidade toda passe pelo guardião do limiar. Quando se fazem as peregrinações adequadas no mundo espiritual, descobre-se cada vez mais como as almas, enquanto eus e corpos astrais, aproximam-se adormecidas do guardião do limiar. Essas são as imagens significativas que podemos obter hoje. O sério guardião do limiar, ao seu redor, grupos de almas humanas adormecidas, que no estado de vigília não têm a força de se aproximar desse guardião do limiar, e que se aproximam dele enquanto dormem. Quando vemos a cena que se desenrola, vem-nos um pensamento que está ligado justamente ao que eu gostaria de denominar o germinar de uma grande responsabilidade indispensável. As almas que se aproximam do guardião do limiar exigem, no estado de consciência que o ser humano tem durante o sono, para a consciência de vigília, isso permanece subconsciente ou inconsciente, a entrada no mundo espiritual, a transposição do limiar. Em inúmeros casos, ouve-se então a voz do sério guardião do limiar, abre aspas, para teu próprio bem, não podes transpor o limiar. Não podes entrar no mundo espiritual. Deves voltar. Fecha aspas. Se o guardião do limiar simplesmente permitisse a entrada dessas almas no mundo espiritual, elas transporiam o limiar, entrariam no mundo espiritual com os conceitos que lhes são transmitidos pela escola atual, pela instrução atual e pela civilização atual, com os conceitos e ideias com os quais o ser humano de hoje tem de crescer entre seu sexto ano de vida e, no fundo, o final de sua vida terrena. Esses conceitos e ideias possuem certa peculiaridade. Se entrarmos com eles no mundo espiritual, da maneira como viemos a ser por causa deles, sob a influência da civilização e escolas atuais, ficamos animicamente paralisados. Voltaríamos ao mundo físico com um vazio de pensamentos e ideias. Se o guardião do limiar não repelisse seriamente essas almas, mas rejeitasse muitas das almas dos seres humanos atuais, se ele as deixasse passar para o mundo espiritual, elas teriam o seguinte sentimento quando retornassem ao acordar, ao voltarem no momento de despertar decisivo. Abre aspas. Eu não consigo pensar. Meus pensamentos não se fixam no meu cérebro. Tenho que andar pelo mundo irrefletidamente, sem pensar. Fecha aspas. Portanto, este é o mundo das ideias abstratas que o ser humano vincula a tudo. Podemos entrar com elas no mundo espiritual, mas não conseguimos sair dele. Quando se vê essa cena hoje em dia, realmente vivenciada durante o sono por muitos mais almas do que supomos normalmente, conclui-se, abre aspas. Oh, se fosse possível prevenir essas almas para que não tenham de vivenciar também na morte o que vivenciam no sono, fecha aspas. Se a situação vivenciada desse modo diante do guardião do limiar perdurar por um tempo suficientemente longo, ou seja, se a civilização humana permanecer por muito tempo sob a influência do que hoje se assimila nas escolas, do que é transmitido pela civilização, então o sono se tornaria vida. As almas humanas transporiam o portal da morte para o mundo espiritual, porém não conseguiriam trazer novamente a força das ideias para a próxima vida terrena. Portanto, com os pensamentos de hoje, pode-se entrar no mundo espiritual, mas não se consegue sair novamente com eles. Só se consegue sair novamente animicamente paralisado. Vejam, a civilização atual pode estar fundamentada nessa forma de vida espiritual que foi cultivada por tanto tempo. No entanto, a vida não pode se basear nisso. Essa civilização poderia prosseguir por algum tempo. Durante o estado de vigília, as almas nada suspeitariam da existência do guardião do limiar, enquanto no sono seriam repelidas por ele, para não serem paralisadas. Por fim, no futuro, isso provocaria o nascimento de uma espécie humana que, numa vida terrena futuro, não teria compreensão e nenhuma possibilidade de aplicar ideias à vida. E o pensar, a vida em ideias, desapareceria da Terra. Uma espécie humana patológica, meramente instintiva, iria povoar a Terra. Sem a força orientadora das ideias, somente emoções e sentimentos ruins se alastrariam no desenvolvimento da humanidade. Ora, não se trata apenas de observar a alma diante do guardião do limiar, que não consegue entrar no mundo espiritual da maneira já descrita, mas observar que isso não apenas se apresenta como uma triste imagem, a quem consegue contemplá-la espiritualmente. Há ainda outro aspecto. Se levarmos uma entidade humana que não provém de uma civilização ocidental, mas de uma cultura oriental, para essa peregrinação que eu caracterizei, na qual podemos observar as almas humanas adormecidas diante do guardião do limiar, se levarmos uma personalidade oriental, podemos ouvir dela as seguintes palavras espirituais como uma terrível acusação para toda a civilização ocidental. Abre aspas. Prestem atenção. Se isso continuar assim, a Terra estará barbarizada quando as pessoas que vivem hoje reaparecerem nela em uma nova encarnação. As pessoas viverão sem ideias, apenas pelos instintos. Vocês permitiram que isso chegasse a esse ponto porque abandonaram a antiga espiritualidade do Oriente. Fecha aspas. De fato, tendo em vista a tarefa do ser humano, justamente um olhar para dentro do mundo espiritual como eu o descrevi, pode dar testemunha de uma grande responsabilidade. Aqui em Dornach deve haver um local onde possamos falar sobre todas as vivências diretas, importantes no mundo espiritual, às pessoas que quiserem ouvir. Aqui deve ser um local onde podemos encontrar a força para não apenas apontar, por meio do cientificismo moderno meramente conjecturador, dialético, empírico, para o fato de aqui ou acolá existirem pequenos vestígios do aspecto espiritual. Se Dornach quiser cumprir sua tarefa, as pessoas deverão ouvir falar abertamente do que ocorre historicamente no mundo espiritual, dos impulsos que se passam no mundo espiritual e depois penetram na existência natural e dominam a natureza. Em Dornach, a pessoa deve poder ouvir falar de verdadeiras vivências, de verdadeiras forças e verdadeiras entidades do mundo espiritual. Aqui deve ser a escola superior da verdadeira ciência espiritual. Daqui para frente, não podemos recuar diante dos requisitos do cientificismo atual, que conduz o ser humano adormecido para diante do sério guardião do limiar, conforme descrevi. Em Dornach, devemos obter a força, em sentido espiritual, para confrontarmos realmente olho a olho com o mundo espiritual, de conhecer o mundo espiritual. Por isso também não queremos falar em extensos discursos dialéticos sobre a insuficiência da teoria científica de hoje. Eu apenas tive de chamar a atenção para a situação que o ser humano atual assume diante do guardião do limiar, em virtude das teorias científicas e seus prolongamentos na escola comum. Se neste congresso tivermos admitido tudo isso seriamente na própria alma, então este congresso de Natal enviará um forte impulso às almas, que elas então poderão levar daqui uma atuação vigorosa, tão necessária à humanidade de hoje, para que a próxima encarnação encontre os seres humanos de tal modo que eles realmente possam encontrar o guardião do limiar, ou seja, que a civilização seja tal que ela mesma consiga subsistir diante do guardião do limiar. Comparem a civilização atual com as civilizações mais antigas. Em todas as civilizações antigas, havia ideias, conceitos que primeiro se elevavam em direção ao mundo suprassensível, aos deuses, ao mundo onde se gera, se produz, se cria. Em seguida, com os conceitos que, no olhar voltado para o alto, pertenciam principalmente aos deuses, podia-se olhar para baixo, para o mundo terrestre, para também entender esse mundo terreno com os conceitos e ideias dignos dos deuses. Quando se chegava diante do guardião do limiar, com essas ideias elaboradas de modo a possuírem dignidade divina, valor divino, o guardião do limiar dizia, abre aspas, podes passar, pois trazes para o mundo suprassensível o que durante tua vida terrena no corpo físico já estava orientado em direção ao mundo suprassensível. Portanto, quando voltares para o mundo físico sensorial, ainda te restarão forças suficientes para não ficares paralisado diante da contemplação do mundo suprassensível. Fecha aspas. Hoje, o ser humano desenvolve conceitos e ideias que, de acordo com o gênio da época, ele só quer empregar para o mundo físico sensorial. Esses conceitos e ideias lidam com tudo o que pode ser pesado, medido e assim por diante, mas não com os deuses. Eles não possuem dignidade divina, não possuem valor divino. Por isso retumba em direção às almas já totalmente perdidas para o materialismo das ideias, sem valor divino, sem dignidade divina, quando passam adormecidas pelo guardião do limiar. Abre aspas. Não transponhas o limiar. Fizeste mau uso das ideias no mundo sensorial. Por isso tens de permanecer com elas no mundo sensível. Se não quiseres ficar animicamente paralisado, não podes entrar com elas no mundo dos deuses. Fecha aspas. Vejam, estas coisas têm de ser ditas, não para que sejam feitas conjecturas a seu respeito, mas para que elas permeiem e perpassem nosso estado de alma, e para que possamos atingir a disposição anímica correta que devemos levar conosco deste sério congresso de Natal da Sociedade Antroposófica. Porque mais importante que todo o resto que levamos conosco será a disposição anímica que levamos. Essa disposição anímica em relação ao mundo espiritual, que nos traz a certeza de que em Dornach será criado um centro de conhecimento espiritual. Por isso soou realmente muito bem hoje cedo, quando se falou sobre uma área que deverá ser cultivada aqui em Dornach. Falando sobre o campo da medicina, o Dr. Zeilmans disse que hoje não se consegue mais construir pontes da ciência comum para o que deve ser fundado aqui em Dornach. Quando descrevemos o que cresce em matéria de medicina em nosso solo, de tal modo que tenhamos a ambição de que nossas dissertações consigam persistir diante das exigências clínicas atuais, então jamais atingiremos uma meta determinada com os assuntos que são nossa verdadeira tarefa, pois as outras pessoas dirão, abre aspas, ora, trata-se de um novo medicamento. Nós também já desenvolvemos novos medicamentos. Fecha aspas. Na verdade, trata-se de realmente incluirmos na vida antroposófica um campo da vida prática, como a medicina. Creio ter entendido isso corretamente hoje de manhã, como um grande anseio do Dr. Zeilmans. Portanto, em relação a essa meta, ele disse, abre aspas, quem hoje se tornou médico diz, tornei-me médico. Mas ele anseia por algo que traga impulsos provenientes de um outro lado. Fecha aspas. Vejam, aqui em Dornach, devemos proceder no futuro de modo inequívoco no campo da medicina, da maneira como tem procedido qualquer outra área de atuação que se manteve no seio da antroposofia. Nesse sentido, estamos elaborando agora, com o auxílio da doutora Wegman, um sistema médico inteiramente proveniente da antroposofia, que a humanidade está necessitando e em breve será apresentado à humanidade. Também tenho a intenção de estabelecer, o quanto antes, uma íntima relação entre o Klinisch Therapeutisch Institut em in Arlesheim, que tem atuado tão beneficamente, e o Goetheanum, para que o que ali estiver prosperando esteja realmente de acordo com a verdadeira orientação dada pela antroposofia. Essa também é a intenção da doutora Wegman. Ora, desse modo, o Dr. Zeilmans apontou no contexto da uma área o que a diretoria em Dornach quer tornar sua tarefa em todas as áreas da atuação antroposófica. No futuro, saberemos como as coisas estão progredindo. Não se dirá, abre aspas, levemos a euritmia para lá. Se as pessoas virem primeiro a euritmia sem ouvir nada sobre antroposofia, elas apreciarão a euritmia. Mais tarde, por terem gostado de euritmia e ficarem sabendo que por trás dela está a antroposofia, elas talvez venham e talvez e também gostem da antroposofia. Fecha aspas. Ou então, abre aspas, primeiro temos de mostrar às pessoas a aplicação prática dos medicamentos. Precisamos mostrar que se trata realmente de medicamentos. Então elas irão comprá-los. Se posteriormente ficarem sabendo que por trás está a antroposofia, elas também se aproximarão da antroposofia. Fecha aspas. Temos de ter a coragem de considerar tal procedimento uma hipocrisia. Somente quando tivermos a coragem de considerar hipócrita um procedimento desse tipo, quando o abominamos intimamente, a antroposofia encontrará seu caminho no mundo. Nesse sentido, é justamente o anseio pela verdade que deverá ser defendido por Dorner no futuro, sem fanatismo, mas com um amor honesto, sincero pela verdade. Talvez consigamos reparar dessa maneira os pecados tão graves que foram cometidos nos últimos anos. Não devemos deixar esse congresso que levou à fundação da Sociedade Antroposófica Geral, com pensamentos leves, mas com pensamentos sérios. No entanto, penso que ninguém se viu na condição de levar pessimismo daquilo que aqui se passou durante o período de Natal. É verdade que, diariamente, passávamos ao lado das tristes ruínas do Gutianum. No entanto, penso que em toda a alma que passou por essas ruínas, ao subir o morro para participar do congresso, surgiu simultaneamente o seguinte pensamento, em decorrência daquilo que aqui foi tratado, do aqui, do que aqui foi compreendido pelos corações dos nossos amigos, como pudemos perceber visivelmente. Para o bem da humanidade, poderão surgir labaredas espirituais que no futuro deverão emanar justamente do Goteano, que será reerguido como verdadeira vida espiritual. Essas labaredas espirituais deverão surgir do nosso esforço, da nossa dedicação. Quanto mais partirmos daqui com coragem, para conduzir as questões antroposóficas, tanto melhor foi compreendido o que durante esses dias passou por nossa reunião. Como um traço espiritual promissor. Dessa forma, justamente a cena que lhes descrevi tantas vezes, que se contempla com tanta frequência, do ser humano atual adormecido diante do guardião do limiar em decorrência da civilização e escola decadentes, na verdade ainda não existe nos círculos dos antropósofos mais sensíveis. Contudo, existe algo que, sob certas circunstâncias, necessita apenas de uma única advertência. A exortação que diz, abre aspas, para ouvir a voz do mundo espiritual, deves devolver a grande coragem de comprometer-se com essa voz, pois começaste a despertar. A coragem te manterá desperto. Somente a falta de coragem poderia levar-te a adormecer. Fecha aspas. A voz que nos exorta para a coragem, a voz que nos exorta para nos mantermos despertos por meio da coragem, é outra variante, a variante para os antropósofos da civilização moderna. Os não-antropósofos ouvem, abre aspas, fica fora do mundo espiritual. Fizeste mau uso das ideias relacionadas aos meros objetos terrestres. Não acumulaste ideias que tivessem valor divino, dignidade divina. Por isso ficarias paralisado ao retornar ao mundo físico sensorial. Fecha aspas. As almas que são almas de antropósofos, é dito, abre aspas. Apenas devereis comprovar vossa coragem em relação ao compromisso com aquilo que podeis bem perceber como a vós, devido à inclinação de vossos estados de alma, à inclinação de vossos corações. Fecha aspas. Meus queridos amigos, assim como ontem, fez um ano que vimos as labaredas das chamas consumirem o antigo Goteanum. E assim, como não nos deixamos perturbar na continuidade do nosso trabalho, apesar de as chamas arderem, já podemos hoje ter a esperança de que, quando o Goteanum estiver de nós, diante de nós fisicamente, teremos trabalhado de modo que ele seja apenas o símbolo exterior do nosso Goteanum espiritual, que levaremos daqui como ideia quando agora saímos para o mundo. Lançamos aqui a pedra fundamental. Sobre ela deverá ser erguido o edifício. E cada pedra será o trabalho realizado por cada um, em todos os nossos grupos, pelo mundo afora. É para estes trabalhos que vamos olhar agora em espírito e conscientizar-nos da responsabilidade de que falamos hoje, que temos para com o ser humano da atualidade postado diante do guardião do limiar, e ao qual é preciso vedar o acesso ao mundo espiritual. Certamente, jamais deveremos deixar de sentir com a mais profunda dor, com a mais profunda tristeza, o que nos aconteceu há um ano. Contudo, devemos ter em mente que tudo nesse mundo que alcançou uma certa grandeza nasceu da dor. Nesse sentido, esperamos que nossa dor seja transformada de tal modo que dela surja, meus caros amigos, por meio do seu trabalho, uma sociedade antroposófica forte, luminosa. Aprofundemo-nos com essa finalidade nas palavras com as quais eu iniciei e com as quais quero encerrar esse congresso de Natal, que deve ser, para nós, uma noite santa, uma comemoração sagrada, não apenas para o começo de ano, mas para o início de uma transição dos tempos, à qual queremos consagrar para cuidar com dedicação da vida espiritual. Alma humana, tu vives nos membros que pelo mundo do espaço levam-te ao ser do mar espiritual. Pratica o recordar em espírito, nas profundezas da alma, onde, no reinante existir Criador cósmico, o eu próprio, no eu divino, surge. E viverás de modo verdadeiro no ente humano cósmico. Pois impera o Espírito Pai das alturas nas profundezas cósmicas, gerando o existir. Serafim, querubim, tronos, deixai ressoar das alturas aquilo que nas profundezas acha o eco, que fala. Ex Deo nascimur. É o que ouvem os seres elementais, no leste, oeste, norte, sul. Possam seres humanos ouvi-lo. Alma humana, tu vives no batimento do coração e pulmões, que pelo ritmo dos tempos conduz-te ao sentir individual do ser anímico. Pratica o ponderar em espírito, no equilíbrio da alma, onde os ondulantes atos do devir cósmico, o eu próprio ao eu cósmico, unem. E sentirás de modo verdadeiro no atuar humano anímico. Pois reina a vontade do Cristo no derredor, nos ritmos cósmicos perdoando almas. Kyriotetes, dynamis, exousiai. Deixai inflamar pelo leste aquilo que se forma por meio do oeste, que fala. In Cristo morimur. É o que ouvem os seres elementais, no leste, oeste, norte, sul. Possam seres humanos ouvi-lo. Alma humana, tu vives na cabeça em repouso, que das bases da eternidade desvenda-te os pensamentos cósmicos. Pratica o contemplar em espírito, na calma dos pensamentos, onde os objetos eternos dos deuses, à luz do ser cósmico, ao eu próprio, para o livre querer, oferecem. E pensarás de modo verdadeiro nos fundamentos humano-espirituais. Pois reinam os pensamentos cósmicos do Espírito na essência cósmica, implorando luz. Arqueus, anjos, arcanjos, deixai suplicar das profundezas aquilo que é atendido nas alturas, que fala. Per spiritum sanctum revivissimus. É o que ouvem os seres elementais, no leste, oeste, norte, sul. Possam seres humanos ouvi-lo. Na transição dos tempos, entrou a luz espiritual cósmica no fluxo terrestre dos seres. Treva noturna deixara de imperar. Clara luz diurna irradiou em almas humanas. Luz que aquece os pobres corações de pastores. Luz que ilumina as sábias cabeças de reis. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças, que se torne bom o que nós, a partir dos corações, queremos fundar, o que nós, a partir das cabeças, permeados de objetivos, Queremos conduzir. Então, meus caros amigos, levem daqui seus corações aquecidos, nos quais consolidaram a pedra fundamental da sociedade antroposófica. Levem esses corações aquecidos para uma atuação vigorosa e sanadora no mundo. Vocês terão ajuda. Que suas cabeças sejam iluminadas por aquilo que todos querem conduzir, permeados de objetivos. Queremos nos propor isso hoje com toda a intensidade. Veremos que, se nós nos tornarmos dignos disso, uma boa estrela pairará sobre o que é desejado aqui. Queridos amigos, sigam essa estrela. Vejamos para onde os deuses nos querem conduzir por meio da luz dessa estrela. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças, Teofrasto. Fim da nona conferência.